Paraná em Rede está de volta.
As obras de instalação de linhas de transmissão de energia entre Ivaiporã e Campo Largo, passando por Ponta Grossa, podem ser retomadas. Isso porque o STJ entendeu que a Justiça não deve interferir na decisão do órgão regulador. Acompanhe os detalhes.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu uma liminar que impedia a continuidade das obras de linha de transmissão elétricas que estão previstas para serem construídas na Escarpa Devoniana, área de proteção ambiental localizada nos Campos Gerais do Paraná. O projeto prevê que linhas de aproximadamente 1.000 quilômetros cruzem 27 municípios com 10 subestações, 5 já existentes e outras 5 em construção. Há dois trechos, um que vai de Ivaiporã a Ponta Grossa e outro que vai de Ponta Grossa a Campo Largo, que cruza a área protegida. O custo da instalação é de R$ 2 bilhões e a empresa francesa ENDI é a responsável pela obra. Em julho, um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná considerou que para instalar as torres é necessário desmatar uma área equivalente a 655 campos de futebol, incluindo 400 quilômetros de vias de acesso em áreas verdes. Entre elas, seriam derrubadas 4 mil araucárias. Além disso, a obra deve afetar pelo menos 30 comunidades tradicionais entre indígenas e quilombolas, além de prejudicar o turismo. Na decisão, o ministro avaliou que não cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera administrativa e que a decisão do órgão regulador é baseada em critérios técnicos rigorosos. No entanto, o ponto crítico para a ZONG, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Paranaense foi que o empreendimento foi fracionado em 7 partes, com licenciamentos ambientais separados. Segundo o Decreto 6.660 de 2008, é necessária uma autorização do IBAMA quando houver desmatamento superior a 50 hectares de Mata Atlântica, e a divisão driblou essa norma. Por conta da liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a obra estava parada desde outubro. Repórter Amanda Iargas.
Justiça Eleitoral retoma atendimentos online ao eleitorado. Mais notícias com Jomar Valença.
Serviços.
Após a finalização do primeiro e segundo turnos das eleições municipais 2020, o calendário eleitoral definiu para essa semana o retorno dos atendimentos ao eleitorado e a emissão da certidão de quitação eleitoral. Por conta da pandemia, o atendimento foi retomado de forma online pela plataforma TitoloNet, dispensada a coleta de dados biométricos. É possível, sem sair de casa, realizar alistamento para tirar o primeiro título de eleitor, transferência de município, revisão para alteração de dados e regularizar a situação de título cancelado, entre outros serviços. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato por e-mail com a Zona Eleitoral. Para saber o endereço, basta acessar tre-pr.jus.br, repetindo tre-pr.jus.br. Foi lançado nesta semana o site que dá largada ao cadastramento das empresas interessadas em participar do programa Cartão Futuro Emergencial. Criado pelo governo do Paraná, ele busca estimular e manter as contratações de jovens aprendizes. O cartão foi elaborado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, com o objetivo de manter até 15 mil vagas de emprego de jovens de 14 a 18 anos no estado. O cadastro pode ser feito pelo site cartãofuturo.pr.gov.br, repetindo, cartãofuturo.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
E o Paraná reúne ministro e representantes do sul do Brasil para discutir a crise hídrica.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior se reuniu nesta quinta-feira com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, no Palácio Iguaçu, para discutir a evolução da crise hídrica e o financiamento de projetos para os próximos meses. Os coordenadores estaduais de Defesa Civil do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também participaram do encontro. O ministro ministro ressaltou que esse assunto preocupa a União e que o Ministério do Desenvolvimento Regional tem recursos em caixa para serem liberados ainda neste ano. Ele pediu planos de trabalho detalhados às defesas civis estaduais para a próxima semana, visando aportar recursos ainda em 2020 para ajudar os municípios a enfrentarem a crise hídrica. Segundo ele, um grupo de trabalho foi elaborado no Ministério do Desenvolvimento Regional para reunir as ideias e trabalhar de maneira mais integrada. Ratinho Júnior destacou que o estado vive a maior seca dos últimos 100 anos.
Aqui no Paraná, nós já estamos em calamidade hídrica aqui no estado. É a maior seca dos últimos 100 anos, segundo o nosso Sanepar. A Sanepar, que é a nossa empresa de saneamento, também vem fazendo uma série de medidas para diminuir esse flagelo para a população, em especial da nossa capital e da região metropolitana. Nós estamos pegando água de cavas, pegando água de pedreiras desativadas, para qualidade dessas águas, para não deixar que essa situação grave.
O governador publicou nesta semana um decreto que declara a emergência hídrica em 6 municípios: Campo Magro, Lapa, Rio Negro, São João do Triunfo, Nova Tebas e São José das Palmeiras. A normativa se soma ao decreto de calamidade hídrica que está em vigor em todo o estado e possibilita que a Defesa Civil capte recursos federais. O Paraná já recebeu R$7.300.000 neste ano para este fim. O coordenador da Defesa Civil do Paraná, Coronel Fernando Schunig, disse que o trabalho junto aos municípios para a busca de recursos iniciou em maio.
Em maio, já começamos o trabalho junto aos municípios para que buscassem justamente o atendimento dentro dessa parte legal que nos restringe bastante hoje as nossas ações. A Defesa Civil tem uma série de restrições legais de atuação especificamente nesse momento para a resposta, o que nos limita a ação. Nós dependemos das nossas ações nessa esfera, dependem do decreto de situação de emergência dos municípios.
Neste ano, com a pandemia e as eleições, o coronel Schunig disse que houve inúmeras dificuldades. Dos 38 municípios com as piores condições hídricas, apenas 6 apresentaram os critérios para receber recursos. Ele também destacou que as medidas se somam às políticas públicas estaduais. Apenas neste ano, o governo do estado entregou caminhões-pipa a 100 municípios, aumentou a escavação de poços artesianos em cidades que enfrentam a estiagem e a entrega de caixas d'água a famílias carentes. Segundo o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, os estados precisam estimular ainda mais os municípios a decretarem situação de emergência.
Para nós liberarmos recursos, nós precisamos que os municípios decretem situação de emergência. Se não houver decretação de situação de emergência, esse recurso que nós temos hoje não pode ser empregado por força de lei.
No encontro, o governador Ratinho Júnior também apresentou um panorama mais claro do investimento necessário para tirar do papel o corredor ecológico de 4 novos parques e reservatórios de água ao longo do Rio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba. O projeto está estimado em R$200 milhões e pode contar com recursos do governo federal. O objetivo do projeto é criar uma reserva hídrica alternativa para abastecimento dos cidadãos e, ao mesmo tempo, estruturas que darão segurança contra inundações, se somando ao projeto de contenção de cheias que já está em andamento no Alto Iguaçu. O planejamento envolve a revisão do plano diretor da Área de Interesse Especial Regional do Iguaçu, a fim de permitir a criação do Parque Ambiental do Itaqui, do Parque Ambiental de Piraquara, do Parque Natural do Iguaçu e do Parque Metropolitano do Iguaçu. Também está no escopo um corredor ecológico ao longo do traçado do Rio Iguaçu até o começo da Escarpa Devoniana. Serão impactados pelo projeto os municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Araucária. Repórter Amanda Lanes.
E o governo do Paraná estuda adotar medidas mais restritivas para tentar frear o avanço da Covid-19 no estado. A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em entrevista à imprensa nesta quinta-feira. Questionado sobre as vacinas, Beto Preto disse que as negociações avançam, mas que cabe ao Ministério da Saúde e à Anvisa legislar sobre o tema. O secretário disse ainda que, uma vez aprovado, os primeiros a serem vacinados são os profissionais de saúde e os idosos que estão em asilos. Segundo Beto Preto, mais 30 novos leitos para atendimento exclusivo da Covid-19 devem ser reativados na próxima semana em todo o Paraná. Nas últimas semanas, 773 leitos voltaram a funcionar com o crescimento de novos casos da doença, totalizando 2.842 leitos disponibilizados no estado desde o início da pandemia. Dados da regulação de leitos estaduais mostram que até agora 566 leitos de enfermaria e 207 de UTI adulto foram reativados. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, com a ascensão de casos, a ampliação do atendimento hospitalar precisa ser feita diariamente. Foi viajar e esqueceu os documentos? A Polícia Rodoviária Estadual dá dicas do que fazer nessa situação.
E agora?
Peguei a estrada e me dei conta que esqueci os documentos do carro e também a carteira de motorista em casa. E agora?
Atualmente, o Detran, né, e os demais órgãos, eles possuem aplicativos para celulares, né, para smartphone, que você tem disponível a CNH digital e o CRLV digital. Então, hoje não há obrigatoriedade de você estar com esse documento físico, né, em mãos. Você apresentando o aplicativo e ele tendo conectividade com a internet, o policial vai aceitar também esses documentos. Além disso, né, se o policial também tiver acesso a dados móveis no momento e ele puder acessar essas informações, né, a partir dos seus dados, às vezes um CPF, um RG, né, a identidade, ele também pode utilizar esses dados para consulta e verificação dos seus documentos. Então, você tentar sempre a ter esses aplicativos, né, e ter a conectividade com a internet. Eu sou o Tenente Sidney Rudak, do Batalhão de Polícia Rodoviária. Polícia Militar, 166 anos. Sua proteção é o nosso compromisso.
E agora, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná.
. 65% das cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já foram adotadas em todo o país. Ao todo, mais de 85 mil cartas foram selecionadas e disponibilizadas na internet pela campanha que acontece neste ano no formato totalmente virtual. Em Curitiba, o prazo para adoção termina no próximo dia 14 e em cidades como Cascavel, Londrina e Ponta Grossa, em 15 de dezembro. Para adotar uma cartinha, basta acessar o blog da campanha, clicar em Seja Você Noel e seguir os passos indicados. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para a entrega dos presentes. A operação de recebimento, tratamento e entrega dos presentes pelos Correios também já começou. Os Correios estão recebendo os presentes presencialmente. Para participar, é só entrar em blognoel.correios.com.br. Norberto Lemos será o técnico do Rio Branco no Campeonato Paranaense de 2021. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Rio Branco acertou a contratação do técnico Norberto Lemos de olho na temporada de 2021. Aos 56 anos, o treinador vai para a terceira passagem pelo clube de Paranaguá. Além do Leão da Estradinha, Norberto Lemos já treinou o Operário Ferroviário, Apucarana, Andraus e o Flores da Cunha do Rio Grande do Sul. Como jogador, Norberto, que era meia, defendeu Pinheiros, Internacional, Coritiba, Grêmio, Portuguesa, Fluminense, Rio Branco de Americana, Goiás e Bragantino. Morreu nesta quarta-feira Paolo Rossi. O ex-jogador tinha 64 anos. Nascido na cidade de Prato, em Florença, deixa a mulher e três filhos. Ele foi vítima de um câncer de pulmão descoberto há pouco tempo. Paolo Rossi foi autor dos três gols da Itália na vitória sobre o Brasil por 3-2 na Copa do Mundo de 1982. A seleção brasileira era comandada por Tele Santana e tinha diversos craques como Júnior, Falcão, Sócrates e Zico. Mas foi a Itália que terminou com o título do tricampeonato ao vencer a Alemanha por 3-1, inclusive com Paolo Rossi marcando na decisão. 20 dias após defender pela primeira vez o cinturão da categoria peso-mosca do UFC, o brasileiro Davidson Figueiredo volta ao octógono para manter o seu título neste sábado, diante do mexicano Brandon Moreno, na luta principal da edição 256 da organização. Além do paraense, muitos brasileiros estarão no card principal do UFC 256. Charles do Bronx, Renato Moicano, Ronaldo Jacaré e Júnior Cigano. E ainda teremos um embate entre a baiana Virna Jandiroba contra a brasileira americana Mackenzie Dern. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.